a reportagem chegando aqui com o Vlamir Brandalize, ele que é analista de mercado. Matéria ao vivo, aqui nós vamos em frente com a informação na nossa manhã. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de mercado, né? Nós estamos com o Vlamir Brandalize e a indicação do Vlamir aqui na nossa programação é do amigo Dilcar Colombo, da AgroDireto, que está sempre atento ao mercado das commodities agrícolas. E então, com a participação ao vivo aqui, Vlamir, você fala de onde? Nós estamos ao vivo nesse momento com 8 horas e 38 minutos. Uma satisfação em tê-lo aqui na nossa programação. Bom dia.
Bom dia, a satisfação é nossa. Mandar um abraço pro Dico aí, né? Que indicou a gente para bater um papo com vocês. Eu estou hoje aqui em Antônio Linto, no Paraná. O nosso escritório de consultoria fica em Curitiba, na área de análise de mercado agrícola. Né?
Perfeito. E como é que está o tempo aí, hein?
Olha, amanheceu que ela é um tipo nublado, mas ele está com aquela fumaça que vem do Mato Grosso, que vem do Amazonas, praticamente desceu, né? Nós tivemos uma chuva aí de 10 milímetros na última quinta-feira, mas uma chuvinha leve, não foi muita coisa, ainda está bastante seco e temperatura deve estar hoje aqui na região fria do sul do Paraná, mais ou menos uns 16 graus nesse momento, e depois ela esquenta, né? Mas
certo.
A parte do tempo frio já está passando, mas tem um indicativo que essa semana vai ser muito quente por aqui.
Certo. É a mesma condição do clima aqui no Rio Grande, na nossa região centro-norte, digamos assim, né? Mais norte, noroeste do estado, né? E também temos nebulosidade que deverá se espalhar agora com a subida da temperatura, e temperatura também aqui nesse momento, Vlamir, em 17 graus. Mas enfim, e as lavouras de trigo aí no Paraná, na sua região aí, como é que estão? A sua região tem característica... Me perdoe, qual é a cidade mesmo?
É Antônio Linto, no sul
Antônio
do Paraná.
Antônio Linto, no sul do Paraná. É uma região tradicional de trigo ou é mais serrana?
Não, aqui ela tem uma tradição de plantar trigo, cevada, centeio, nessa época, porque aqui a região é muito fria, né?
Sim.
Aqui não dá condição de safrinha de milho, como tem no norte, oeste do Paraná, que é uma região muito parecida com o Rio Grande do Sul, né?
Uhum.
As culturas são muito parecidas com o Rio Grande do Sul aqui.
E tá boa a safra de trigo?
O trigo tá muito bonito. Ele tá com cacho nesse momento aqui, ele tá enchendo o grão. Ele não pode mais receber geadas. Se vier alguma massa com geadas, aí temos perdas grandes. O trigo tá evoluindo bem. Essas chuvas pequenas aí que teve nas últimas semanas pro trigo, ela conseguiu dar condição para ele evoluir, né? O trigo, o centeio. Cevada está sofrendo um pouco mais, aparentemente, mas o trigo está muito bonito, o trigo está vindo bem.
Perfeito. Aqui no Rio Grande também, né? Nós temos uma condição boa de trigo, a expectativa é de que o produtor tenha uma boa safra, e eu acredito que não temos aí previsão, né, de frio que possa pegar o trigo esse ano. Mas, Vlamir, vamos lá, vamos debater um pouquinho, ou pelo menos compartilhar com o produtor o que a gente tem de cenário de mercado, a começar pelo trigo, que é a cultura que, nesse momento, está em bom andamento, né? O cenário é otimista, pelo que se vê. Como é que a gente pode analisar a questão de mercado para trigo? Depois a gente entra em milho e soja.
Olha, vamos lá. Com relação a trigo, no quadro global, né, a nível internacional, né, porque o trigo hoje ele é totalmente dependente do que circula no mercado mundial, né? O Brasil tanto exporta trigo como importa grandes volumes, né? Se a gente olhar os dados da CSEX aí de janeiro até agosto, nós estamos com um recorde histórico de importação, né? O pessoal dos moinhos aí aproveitou os momentos de baixa do trigo no mercado internacional, né? E acabou comprando muito trigo, porque o global, né, até o mês passado, ele tinha a Rússia exportando muito trigo em função da guerra lá, o rublo russo muito desvalorizado, e eles vendendo mesmo ele em menos dólares, eles acabavam faturando bem em rublo. Então, eles exportaram aí até agosto mais de 55 milhões de toneladas, muito acima do que era a expectativa dos russos, né, que a Rússia é o maior exportador mundial. E isso deixou o mercado reprimido. Agora, nas últimas semanas, como nessa também, as notícias começam a chegar efetivamente, né, que a safra do mundo de trigo ela está muito comprometida esse ano pelo clima, né? Então, os dados aí dessa semana da Alemanha, por exemplo, que é o maior produtor ali dentro da Europa, e a Europa é exportadora de trigo, o governo alemão já anunciou que a safra de trigo local é pelo menos 15% menor. Então, eles apontam que vão ter menos trigo para exportar. A Ucrânia também já indicou que vai ter menos trigo para exportar. E Ucrânia e Rússia, elas estão numa zona em que, ali no leste europeu, eles estão sem chuvas há mais de um mês e não tem previsão de chuvas. E o trigo, em boa parte dessa região, ainda tem esse trigo tardio deles ali, que estava precisando de chuvas e eles já apontam perdas. Uhum. A Rússia tem indicativo de perdas de 10 a 15 milhões de toneladas. Então, ela provavelmente, nessa nova temporada, ela não vai ter o trigo que ela já exportou nesse último ano. Isso está dando sinais aí de trigo, parece que ele bateu no fundo do poço a nível internacional e agora já começa a reagir, né? Essa semana nós tivemos uma alta no trigo lá em Chicago e a tendência do trigo é uma evolução das cotações internacionais, né? Então, o trigo aparentemente lá fora vai dando sinais de melhora e aqui dentro nós tivemos o Paraná, ele dividido, né? O primeiro trigo do Paraná, que é o do norte, que ele está em colheita agora, já começou a colher aí desde agosto,
uhum.
Ele foi muito prejudicado pelo clima seco, né? Nós tivemos um clima muito seco. Então, essa safra do norte e oeste do Paraná, que está em colheita agora, ela foi muito prejudicada. E automaticamente esse trigo já vindo um volume menor. E nós tivemos também, em geral, uma queda na área do trigo aí que chega perto de 15% da área, né? Então, provavelmente nós vamos ter uma safra menor de trigo. A grande vantagem do produtor é que vai ter uma pressão menor de trigo e uma qualidade provavelmente melhor, né? Porque nem você está comentando aí, o trigo está vindo bem e, ao contrário do ano passado, indica que a maior parte da safra vai ser trigo pão. Então, o valor dele é muito maior do que um trigo ração hoje, por exemplo, que gira perto de R$1.200 a tonelada, enquanto o trigo pão está na faixa de 1.500. Então,
certo.
E, Lamir, é uma condição bem melhor aí para o produtor e o mercado internacional também vai ajudar o produtor nesse ano. Né?
Certo. Só me confirma uma coisa, qual é, esses países, Rússia, Alemanha, Ucrânia, eles são responsáveis por quanto do volume de exportações e dos estoques de trigo a nível de mundo, hein? Isso pode... até quando isso impacta? É que nem essa quebra, essa perda que eles estão sinalizando agora. O que que isso pode representar no mercado mundial em termos de estoques e que possa dar uma pressão de aumento, né, no mercado, como já tem sinalizado aí no mercado de Chicago na Bolsa, né?
Exatamente. Então, vamos lá. Com relação... Eu vou começar pela Rússia, né? A Rússia é o maior exportador mundial de trigo, né? A Rússia, ela domina quase 30% do mercado mundial. A União Europeia, ela também, se a gente avaliar no global da União Europeia, que a Alemanha é a maior, ela fica ali entre segundo e terceiro exportador, né? E os Estados Unidos, que está finalizando a colheita do trigo, ele normalmente é o segundo exportador. Então, e a Ucrânia vem na sequência. Então, a gente está falando, entre os quatro maiores exportadores mundiais, três estão com problemas. E os Estados Unidos não têm problema, sabe? Foi praticamente normal. Mas a quebra da oferta desses três países, a nível global, ele vai representar aí, provavelmente, mais de 30 milhões, a 40 milhões, talvez, de toneladas a menos de trigo ofertado, né? Isso, a nível global, ele vai refletir pressão positiva, assim, em 2025, que é a condição para o produtor ter, a partir de fevereiro do ano que vem, né, que o mercado chega agora, no final do ano, ele dá aquela acomodada típica, né, e normalmente o trigo tem que ser colhido, ele tem que ser armazenado, o pessoal não processa o trigo logo depois da colheita. Então, o ideal do produtor é vender a partir de fevereiro, que daí o trigo já está descansado e automaticamente ele pega um momento de mercado em crescimento, e é um momento que não tem trigo praticamente sendo colhido em lugar nenhum, né? Então é nesse momento que o mercado deve mostrar as melhores cotações para o produtor, porque nós estamos falando dos maiores exportadores mundiais de trigo com problemas graves em função do clima, né? Então isso vai refletir mais nas cotações, como já refletiu na semana, e vai trazer uma condição melhor aí para o produtor, né? Principalmente que o Rio Grande do Sul, ele vai ser tranquilamente o maior produtor esse ano da safra, né? Vai colher uns 60% da safra nacional, provavelmente.
Perfeito. Que bom, né? Que bom que a gente tem esse cenário positivo. Claro que nós não estamos de maneira alguma aqui querendo influenciar na decisão do produtor. Cada um sabe do seu bolso, cada um sabe da sua propriedade, né, Vlamir? E falar de mercado
em função de chuvas,
é sempre uma questão delicada.
Ele chegou a vender trigo aí abaixo de R$800 a tonelada. Eu acredito que agora, na colheita em diante, aí, dificilmente ele vai ver trigo abaixo de 1.200, 1.300 a tonelada. Então, ele já começa numa condição muito melhor que foi essa passada.
Perfeito. E sobre o cenário de milho?
Olha, o mercado de milho, o milho terminou a colheita safrinha, né, agora, nesses últimos dias. É, de agora em diante, a nível nacional, só tem milho ali naquela região da Cealba, que é um encontro dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia.
Uhum.
O dito hoje é um bloco novo de plantio de lavouras, era uma região tradicional de cana antiga, e o pessoal está entrando com lavouras ali, e o milho cedeu bem naquela região, e então é a última lavoura. Ali na região da Cealba, planta muito parecido com nos Estados Unidos. Então, a colheita agora em setembro, outubro ali. Mas é para mercado local, né? A nível nacional, o que domina o mercado é a safrinha, né? Que é nesse momento ainda. Safrinha já apoia a colheita e agora o mercado começa a subir, que nem a gente sempre fala aí para os produtores, o mercado milho está começando a subir, tá na escada, né? Nós tivemos uma alta na semana de R$1, R$2, dependendo da região, porque de agora em diante nós vamos ter uma safra que é quase 20 milhões de toneladas a menos do que o ano passado, a safra brasileira, né? Em função da redução forte da safrinha, né? Houve uma queda de área, queda de produtividade devido ao clima, e o ano passado a gente colheu 106 milhões de toneladas de milho de safrinha. E esse ano estamos colhendo aí umas 85, 87 milhões, que é o que fechou essa colheita, né? Então é cerca de 20 milhões a menos. E a safra de verão foi perto de 25 milhões e agora tem a Cealba aí 2 milhões. Então nós vamos aí para uma colheita de 112 a 115 milhões, ainda não está bem definido, frente a 133 milhões que colhemos no ano passado. Então isso já nos mostra que vamos ter menos milho e esse ano nós temos um fator importante acontecendo, porque nós temos recorde histórico de consumo de milho para ração. O setor de ração está em crescimento muito forte em função de demanda interna de ovos, de exportações de suíno, de exportação de frango, da exportação do próprio boi, né? Tem muito boi, o boi dito boi de coxo confinado, que usa muito milho, né? Então tem uma demanda gigantesca aí crescente do setor de ração. Temos o setor do etanol que cresce de 15% a 30% ao ano, é um espetáculo de ver as novas indústrias sendo instaladas aí no norte, no Mato Grosso, centro-oeste em geral, nordeste, e automaticamente a demanda de milho para etanol deve crescer 3, 4 milhões de toneladas a mais só esse ano. Temos o segmento de exportação querendo milho, né? E o ano passado nós fomos o maior exportador mundial de milho, superamos até os Estados Unidos, mas esse ano nós não vamos ter o milho suficiente para chegar ao que foi o ano passado. Então, de agora em diante, nós temos três segmentos que vão disputar o milho. Então, temos o setor de ração, tem o setor de etanol e tem a exportação, não deixando de lado também o setor de consumo humano, também puxa um pouco de demanda, né? O pessoal faz farinha, fubá, esse biju, né, do milho. Então é muita demanda e a oferta é limitada. Isso vai trazer o milho para uma condição cada vez melhor. E o milho, a nível global, ele foi ao fundo do poço, porque o milho, nesses últimos meses, ele chegou nos níveis muito baixos, abaixo do custo de produção em todas as regiões. Ele está abaixo do custo de produção nos Estados Unidos, que é o maior produtor. ele está abaixo do custo de produção na Argentina, que os argentinos, além de ter problemas com o preço, eles tiveram um problema grave com a questão da cigarrinha, né? E eles vão plantar menos milho nessa nova temporada, são exportadores também muito fortes de milho argentino. Ah, o milho lá na Ucrânia também abaixo do custo de produção, e o custo de produção da Ucrânia é o mais baixo do mundo, e ele também não cobriu as contas dos produtores. Aí o produtor acaba investindo nessa última safra em menos tecnologia. E o clima pegou o milho lá da Ucrânia também, que o clima lá na Ucrânia, o milho agora está na fase de enchimento de grão, e as primeiras lavouras, tem cerca de 20% das lavouras já em maturação. Então, esse clima seco do último mês, e a previsão de seca agora para as próximas duas, três semanas, ela vai refletir em perda de produtividade ali na Ucrânia, e a Ucrânia, normalmente, ela é o segundo exportador mundial de milho atrás dos Estados Unidos. O Brasil ali entra em terceiro, nesse último ano que a gente cresceu muito por causa que nós batemos recorde de produção. Agora, provavelmente, nós vamos ficar em segundo na exportação atrás dos Estados Unidos. Mas o mercado é comprador de milho. Então, agora, o que a gente espera do milho é um crescimento. É um crescimento, provavelmente, que deva acontecer em Chicago. Ele vai crescendo, porque ele vai ter que chegar em patamares que viabilizem o produtor a nível global. Ele vai crescer no Brasil em função da forte disputa entre os principais compradores de milho, os consumidores e os exportadores, e automaticamente o produtor vai ver o milho reagindo aí mês a mês. Não espero que vai ter uma disparada de cotações assim no curtíssimo prazo, né? Porque o milho ele vai evoluir em cima da demanda, né? Cada vez o pessoal vai precisando mais e vai comprando, e automaticamente isso vai reagir às cotações. É a mesma coisa, por exemplo, que o Rio Grande do Sul, ele também compra muito milho ali do Paraguai, né? Argentina, o Paraguai vende milho em parte de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. E os produtores paraguaios, nesse ano, também tiveram uma safra mais comprometida, então vão ter menos milho para vender. Além de que, dentro do Paraguai, nós temos que levar em consideração que eles vão bater recorde histórico de uso de milho para etanol, e automaticamente sobra menos milho para exportar. Então, o consumo de milho para etanol no Paraguai deve saltar para mais de 6 milhões de toneladas. Isso faz com que a oferta de milho aí nos estados do sul, que é Santa Catarina do Sul, que também depende um pouco desse milho, Paraguai vai ficar mais limitado. Então, isso é uma boa notícia para o produtor aí do Rio Grande do Sul, que já plantou milho, que vai colher milho ali na virada do ano, provavelmente vai pegar um mercado bem melhor do que está agora, né?
Certo. É, a questão do milho, o ideal é que há um equilíbrio, né? Porque ao mesmo tempo que o produtor precisa viabilizar a sua lavoura, do outro lado tem o consumidor que precisa tratar a vaca de leite, que precisa engordar o boi, né? E aí acaba encarecendo a ração e encarecendo tudo mais. Então, mas enfim, o equilíbrio é importante, né, Vladimir?
Sim, com certeza, né? Nós temos que viabilizar o setor, não é só o setor do leite, né? Mas o suinocultor, que pesa muito, né? O milho é muito forte aí na demanda do setor suinícola, né? Mas a gente tem que colocar para o segmento que o milho chegou ao fundo do poço, né? Se a gente voltar aí à questão de 2 anos, o milho estava a R$100, R$120 a saca.
Pois é.
Para o setor aí de ração, o setor do suíno, quebrando todo mundo. E hoje nós estamos falando em milho aí abaixo de R$60. Então ele caiu a menos da metade do valor que era 2 anos atrás. E o segmento, ele tem que trabalhar com a ideia de que o milho aí de R$70, R$80, ele viabiliza o setor de ração tranquilamente. Ele deixa o setor do leite, do frango, do ovo, do suíno, produzir, trabalhar e conseguir evoluir. E, ao mesmo tempo, dá condição do produtor fazer milho e ter viabilidade também, né? Porque você pagar 40, abaixo de R$50 a saca do milho ao produtor, você não cobre o custo de produção. Então, tem que nem você citou, tem que ser viável para o produtor conseguir produzir e, ao mesmo tempo, dar condição do nosso segmento de ração continuar crescendo como está, né? O nosso segmento de ração, ele vem batendo recorde em cima de recorde de produção de ração e demanda de soja, de milho e de farelo de soja, e provavelmente vai continuar, né? Só para dar um exemplo, esse segmento aí de ração, quando o milho estava a R$120 a saca, o farelo estava a R$3.000, R$3.200 a tonelada. Hoje nós estamos falando em farelo aí a R$2.000, R$2.100 a tonelada, também caiu muito, né? Então o segmento ele conseguiu dar uma equilibrada e agora ele tem que conseguir andar também com condição de, desses insumos um pouco mais valorizados, que a tendência é eles ficarem um pouquinho mais valorizados, mas vão continuar dando condição de viabilidade da, desse segmento da ração, né?
Perfeito. Vlamir, então nós temos que agora abordar a soja. Olha, é muito bom conversar com o senhor. Eu teria, se nós tivesse tempo aqui, ficávamos uma hora, porque a gente não cansa de ouvir a informação quando ela é, contundente, quando ela é, quando se tem conteúdo. Mas vamos falar sobre soja, porque o produtor está pensando já nas variedades, adquirindo semente, já está pensando em tratar semente, né? E o que, que a gente pode compartilhar sobre o mercado da soja, que, por um lado, também teve aquela alta de chegou a 200 e poucos reais, 204 reais, né? E com isso, elevou os custos, desregulou o mercado. Hoje nós temos saca de soja 121, acho que estava ontem, eu não lembro direito, mas foi por aí. E o que, que a gente pode avaliar, então, sobre esse cenário, hein?
Olha, o mercado da soja ele foi lá no céu também, né, naqueles momentos de 200 reais a saca, né, e automaticamente ele puxou todo o sistema, né, de insumos junto, né, porque daí escasseou adubo, escasseou os defensivos, tudo subiu, né. Agora ele voltou para uma realidade, ele acabou que, seguindo os ciclos que a gente chama no caso da soja, né. Então nós tivemos um ciclo de alta que encerrou aí faz 3 anos, né, esse nível já dos 200 reais. E de 3 anos para cá ele veio caindo, né? Ele veio caindo no Brasil, foi caindo em Chicago, né? Que ele chegou aí acima de 17 dólares aí em Chicago e agora ele chegou a trabalhar até abaixo de 9 dólares aí em algum momento. E agora ele está perto dos 10 dólares, 10,5, 10,70 aí as posições de 2025. Então ele também, a soja teve o ciclo, foi lá para cima e agora ele bateu no fundo do poço. Provavelmente o fundo do poço foi agora nessas últimas semanas, ela vai patinar ainda um pouco, talvez, nesses patamares baixos aí, né? O mercado de ontem acabou caindo um pouco mais, mas ele, na semana ele teve uma evolução das cotações da semana, né? Perante a semana passada. Justamente, no caso da soja, ele teve um apoio importante do próprio trigo, né? Porque se você tem uma produção menor de trigo mundial, essa oferta menor de trigo, e a gente tem que levar em consideração que uma boa parte do trigo é usada em ração a nível global, né? E ele, tendo menos trigo para ração, você acaba usando mais farelo de soja. Porque existe uma relação importante, porque o trigo, quando usado em ração, o trigo, normalmente, ele tem 16% de proteína. E quando você faz ração, você precisa de dois componentes importantes, né, para fazer a ração. Você precisa do carboidrato, que normalmente é o milho, e você precisa da proteína. Então, se você usar mais o trigo, você tem 16% de proteína. O milho tem de 7 a 9. Então, quando você tem mais trigo, você acaba usando menos farelo de soja, né? Que a soja tem de 44, 48 de proteína. Então, você vai fazer uma ração de 20%, 22% de proteína, você vai precisando de um volume de farelo para compensar e colocar aqueles 20% lá de proteína no complexo da ração. Por isso que normalmente o pessoal que mexe artesanalmente, ele diz assim, preciso de 70% do milho e 30% de farelo de soja para fazer a ração, que daí normalmente dá o equilíbrio entre o carboidrato e a proteína.
Perfeito.
Quando você tem mais trigo, você acaba usando menos farelo e automaticamente reflete na soja. E quando você tem menos trigo, como é agora, a tendência é você usar mais farelo, então você precisa de mais soja. Então veja como é que o trigo ajuda a soja quando quebra a safra de trigo, né? Ele reflete. E ele reflete também no milho, né? Porque eles andam em paralelo. Se você tem uma oferta maior de trigo, você acaba usando menos farelo e menos milho, né? Porque o trigo, além de ele ser um componente de proteína, ele também é carboidrato. Então veja que o trigo é um alimento, no passado distante, ela fala, o alimento dos deuses, né? Porque se a gente voltar no início da civilização humana, o primeiro grão que a gente vai ter ali é o trigo, porque praticamente era só ele, né? Então ele servia como fonte de proteína e carboidrato ao mesmo tempo. Hoje não, hoje o mundo evoluiu e sabe-se que você precisa mais proteína do que está ali naquele volume do trigo. Mas essa relação é boa e a soja se beneficiou agora nesses últimos dias também com relação a essa alta do trigo. E ela provavelmente vai trabalhar dentro desses 10 até 11 dólares o bucho. E vai, nós acreditamos que o fundo do poço da soja está passando. E aí nós vamos começar a ver uma pequena reação. Não se espera uma reação gigantesca da soja, justamente porque a soja dos grandes grãos é o único que está tendo produção maior que a demanda. Então estamos aumentando estoque. A safra americana agora já está em início de colheita. Essa semana já teve as primeiras colheitas ali no estado de Illinois. A safra é normal, é uma safra para o Aldi, pode ser que seja até recorde histórico dos Estados Unidos. Nós vamos plantar uma safra numa condição de clima normal e provavelmente vamos ter recorde histórico de produção. Isso nós estamos falando dos dois maiores produtores mundiais e os dois maiores exportadores. A Argentina, nesse último ano, terminou a colheita de 50 milhões, que foi uma safra normal. A nova safra da Argentina tem possibilidade de crescer a área em cima dessas áreas de milho que o pessoal vai deixar, que não vai querer plantar milho em função da cigarrinha. Então, aumenta a área de soja na Argentina. É por isso que nós também não esperamos uma corrida autista na soja, mas em si, o mercado ele bateu no fundo, agora ele tenta uma acomodação, né, que nem o mercado gaúcho chegou a trabalhar abaixo de R$110 aí no período da safra, né? Hoje, que nem você comentou, ali está de 121 aí nessa região das Missões, da parte do noroeste do Rio Grande do Sul, até 125, 126 é o produtor ali perto do Porto do Rio Grande. Então, o mercado gaúcho ele já também melhorou um pouco os níveis. De agora em diante, ele vai trabalhar mais calmo. Eu acredito que não vai ter uma corrida autista efetiva, mas vai ter provavelmente uma demanda regional, quando tem indústria, pagando um pouco mais do que o porto aí desses próximos meses, né? Porque o que a gente já viu aí, que nós estamos com um ano que a safra brasileira é menor que o ano passado, né? Esse ano nós estamos com uma safra ao redor de 148 milhões de toneladas, o ano passado foi de 156, então é uma safra menor. Nós estamos esse ano com um recorde histórico de exportação de soja e de farelo, no acumulado de janeiro até agosto, né? Nós estamos aí com o complexo de soja de janeiro até agosto com mais de 101 milhões de toneladas exportadas já. O ano passado era 98 milhões nesse mesmo período, e o ano passado era uma safra maior. Então, nós temos muito produto exportado. Então, o que a gente vai esperar agora em diante é onde que tem indústria que o produtor esteja perto da indústria, a indústria vai precisar comprar soja, ela vai pagar um valor provavelmente um pouco melhor do que é o que consegue da exportação. Porque de agora em diante a tendência é a gente perder o ritmo da exportação, porque agora vem a safra americana, né? É a colheita americana, de uma safra normal americana, o prêmio americano está melhor que o brasileiro para o comprador, né? Hoje o prêmio americano varia de 90 a 110 centavos de dólar acima de Chicago, o nosso prêmio está 140 centavos, aí para setembro, outubro. Então, a tendência é o mercado começar a migrar para a soja americana e diminuir a pressão nos portos brasileiros. E aí nós vamos ficar mais com a soja para a indústria interna, né? Porque nós temos o crescimento, né, que eu citei do setor da ração interna, que precisa do farelo de soja, e nós temos um crescimento importante aí, que é o crescimento do óleo de soja para biodiesel, né? Nós saímos aí do B12 para B14, isso reflete uma demanda muito grande de óleo a mais, né? Então, vai precisar mais, e o Rio Grande do Sul é o maior produtor de biodiesel do Brasil, né? Então, ele vai precisar de bons volumes de soja para a produção do óleo e para o biodiesel. E a notícia boa para o setor é que provavelmente vai passar, já passou lá pelo numa das casas lá de Brasília, do Congresso, né, a lei dos biocombustíveis renováveis, que já se fala em aumento, né, do biodiesel para 20% no diesel. Né. Isso vai refletir em muita demanda aí nos próximos anos aqui no mercado brasileiro e já se fala no etanol também e para 35% na gasolina. Então, é muita mais demanda de milho. Né. Então, isso vai trazer um aspecto importante para o nosso setor, que sofreu, né? Um ano que nós tivemos aí desde o ano passado, o produtor, principalmente gaúcho, sofreu com o clima e com as cotações, né? Ele enfrentou dois problemas graves e de agora em diante, aos poucos, ele vai começar a ver tanto um mercado como o outro um pouco mais tranquilo, vai começar a melhorar os mercados e o ideal também é a safra vir uma safra normal, com clima normal, né? É isso que a gente espera, né?
Certo. Olha, eu lhe convido a gente agendar um outro momento para falar sobre o cenário de biocombustível. Eu acho que é por aí, já que a gente tem, inclusive, a nível mundial, né, a escassez do petróleo. O senhor sabe que a disputa pelo petróleo ela é eminente, né? E a gente tem os estoques naturais limitados. Mas então, num outro momento, a gente vai falar exclusivamente sobre biocombustíveis, tá bom, meu amigo Vlamir? Isso,
tranquilo, vamos
lá. Certo. Eu queria destacar o seguinte: como é que funciona a questão, como é que se forma o prêmio? O prêmio para a soja nos portos, como é que ele se encaminha, digamos assim, como é que ele melhora, como é que é o cenário do prêmio para o produtor entender, o produtor que está nos ouvindo, e historicamente, é outra pergunta que eu lhe falo, historicamente pela sua experiência, qual é o melhor mês de alta no preço da soja, olhando nos 12 meses do ano aí?
Olha, então vamos lá, vamos com relação ao prêmio. O prêmio é uma cotação, É um valor que se forma nos portos dos componentes do preço da soja, né? Porque a soja é formada, primeiro o valor dela é Chicago, né? Que é cotada lá em dólares por bushel, né? Que a gente fala, né? Depois ela tem o prêmio, cada porto do mundo tem o seu prêmio, né? E depois é o dólar, no caso do Brasil, né? No caso da soja americana é só o prêmio e a Chicago, né? O prêmio, o que é o prêmio? O prêmio é um valor em que existe uma disputa entre tem comprador e vendedor. Se tiver muito comprador, normalmente o prêmio vai subir. O prêmio também é formado o quê? Em cima da qualidade da soja. Se você tem uma soja que tem, por exemplo, que a soja de Chicago, ela é balizada em uma soja amarela tipo 2 com 42% de proteína, que é o padrão de soja americano. Como a soja brasileira ela tem 44%, 48% de proteína, então, normalmente, ela é melhor, né? Porque você vai fazer uma soja, você vai com o volume do farelo pelo volume da proteína, né? Então, a nossa tem mais proteína. Então, ela vale mais. Normalmente, outro formador do prêmio é o navio chegar, atracar, carregar e sair. Quanto mais rápido ele fizer esse processo, menos tempo ele demora para entregar a carga no destino, né? Ele não ficou parado e ele chega lá no seu destino com menos dias. E o navio, ele é comprado, o navio que a gente chama, a carga, no volume do navio em dias de viagem, de dias que o navio é usado, né? Então, se paga por dia. E isso também reflete, porque os nossos portos, eles não evoluíram nos últimos 10 anos quase nada. Nós tivemos uma melhoria, basicamente, dos portos do norte, né? Que chama Corredor Norte, que se estabeleceu, que sai uma parte da soja pelo norte, mas porto aqui do Rio Grande, São Francisco, Santa Catarina, Paranaguá, eles melhoraram muito pouco, né? Só que a nossa produção, em 10 anos, saiu de 60, 70 milhões de toneladas para 150. Então, nós saímos de exportações do complexo soja de 40 milhões de toneladas, há pouco mais de 10 anos atrás, e hoje nós estamos exportando 120 milhões. Então, e os portos são os mesmos. Então, daí o que acontece? Os navios chegam para carregar e ficam ali 10, 15, 40, teve navio que ficou 60 dias parado, esperando para poder atracar para carregar a sua carga. Então, esse custo do navio parado, ele desvaloriza a carga, ele transforma o prêmio, em vez de ser prêmio, como a gente diz, prêmio parece que é uma coisa positiva, no momento dos embarques maiores, que vai de março, abril, maio, em valores negativos. Nós chegamos a ter aí, no mês de abril, o prêmio de 90 centavos negativo, ser descontado sobre Chicago, né? E agora estamos com prêmios positivos, porque nós estamos embarcando 6, 8 milhões de toneladas ao mês, quando a nossa capacidade é de 14, 15. Então, o navio chega, atraca e sai rapidamente. E nós estamos num período em que está tendo uma demanda muito forte aí do mercado chinês, né? Porque os compradores chineses, eles estão preocupados com a eleição americana, porque se o Trump ganhar lá, certamente uma guerra comercial vai avançar. E isso deixa os chineses, que são os maiores importadores mundiais de soja, muito preocupados. Por isso que eles estão comprando mais e adiantados, para eles terem estoques de trabalhar, para eles não terem escassez, né? Porque eles têm, são os maiores consumidores de soja do mundo. E automaticamente isso valorizou os prêmios. Mas o prêmio nada mais é que um valor formado em cima de uma necessidade que o comprador precisa, do vendedor que está valorizando, e se o porto está eficiente ou não. E a nossa soja, normalmente, é melhor que a americana e a argentina. Então é por isso que se forma prêmio. Mas, ó, se a gente olhar o prêmio de 2025, hoje, por exemplo, para março, abril e maio, ele está na faixa de 30, 40 pontos positivos. Ele já teve, na semana passada, 10 pontos melhor. E quando chega na época da colheita e do embarque, ele pode chegar a se transformar negativo. Ele sai desse ponto positivo e vira negativo. É por isso que hoje o produtor, se ele for eficiente, ele tem que começar a fazer a negociação, escolher um momento para fechar dólar, um momento para fechar prêmio e um momento para fechar Chicago. Porque Chicago, os melhores momentos ocorrem quando? Quando é pico de entre safra americana. E os piores momentos de safra de preço lá em Chicago é o momento de colheita e entrega de soja americana. E normalmente os prêmios seguem o sentido inverso. Quando o prêmio está bom, é quando a cotação de Chicago tá ruim. E quando o prêmio tá ruim, é quando a cotação de Chicago está boa. Então, normalmente, o ideal seria o produtor negociar separado eles. É aí sim, como os grandes traders, quando os grandes produtores, eles fazem as operações em momentos diferentes. Momento aproveitando o prêmio alto, momento aproveitando Chicago e momento de dólar. Então, as paradas de dólar para o fechamento de dólar futuro lá no nível maior, né? Então, é assim que funciona. A maior parte do produtor não consegue fazer isso, porque na maior parte do produtor ainda hoje ele negocia o dito balcão, né? Que nem você citou, balcão R$121. Mas o mercado desses 121 é formado em cima do valor de Chicago, valor do prêmio e valor de dólar, né? Então é assim que se forma, né? E esse é o ciclo. Provavelmente
Perfeito.
A comercialização a nível de produtor ela vai melhorar, ela vem melhorando, o produtor vai tendo oportunidades de fazer barter, de fazer operações futuras, isso já está numa fase de evolução. E a tendência é cada vez melhorar mais, né? O produtor, cada dia, ele vai estar mais experiente, mais esperto para fazer as operações.
Tá certo. E, para a gente finalizar, então, olha, é uma pena que eu tenho que encerrar com o senhor esse nosso bate-papo importante, mas na sua história, é difícil você falar, né, o melhor mês historicamente para a comercialização da soja, né? É muito variável isso, né?
Os melhores meses, se a gente pensar no mercado gaúcho, ele se dá ali no mês de novembro, né? Porque ainda novembro a indústria está comprando.
Uhum.
E depois, dezembro, boa parte das indústrias, elas param ali em dezembro para dar férias coletivas para os funcionários e fazem manutenção de final de ano, né? Manutenção de equipamentos. Daí voltam a desbagar lá em janeiro, começo de fevereiro. Então, até novembro, elas compram. E nesse momento, se a gente pegar a média histórica do mercado gaúcho, provavelmente vai dar no mês de novembro, se a gente olhar a média histórica. E se a gente olhar Chicago, normalmente as melhores cotações acontecem no final de junho, começo de julho, né? Que é a época que está na que o produtor americano plantou e é naquele momento que está aquela definição. Se o clima está meio ruim, acontece picos. Então, historicamente, as cotações mais altas em Chicago acontecem lá na primeira semana de julho. Se até a primeira semana de julho não teve problema na safra americana, o mercado vai andar calmo para a sequência. Se teve problema, é nessa hora que o mercado puxa. E depois o mercado pior de Chicago é na colheita. Lá até a gente tem uma brincadeira, que o pior momento é na última quinta-feira, na última quinta-feira de novembro, que é o feriado de ação de graças americano, que no passado era aquele momento que o produtor vinha do interior para as cidades americanas, né, porque o produtor americano ele é muito religioso, né, então é o feriado de ação de graça que eles se reuniam, as famílias, na igreja, porque depois daquele período ele volta para a propriedade e começa o inverno americano, né? E daí a neve, daí ele não pode mais sair. E ele vinha nesse período feriado de Ação de Graças, que acabou desencadeando hoje um negócio que é mundial, que é a sexta-feira, o Black Friday, da sexta-feira, que é o dia seguinte, né? Que existem aquelas promoções de tudo, hoje no mundo inteiro tem, né? Mas hoje é uma coisa que começou com o produtor, e nesse momento o produtor vinha com a sua produção para vender, e daí o pessoal da cidade ali fazia as promoções no início do mais de um século atrás, era a produção de. Fazia promoção de machado, de foice, arado, de insumos que usava, né? Que o produtor ia levar para a propriedade porque ele estava vindo vender a sua produção. E foi nesse ciclo que também se criou a Bolsa de Chicago. E até hoje, normalmente, nessa época, se a gente vê historicamente, pegar uma média de 40 anos, é o momento que Chicago está as cotações mais baixas. Passou essa fase, o mercado começa a se acomodar, e quando já vem para a safra da América do Sul, normalmente as cotações são melhores que no período da colheita americana, né? Então, isso é um ciclo e é um movimento que acontece até hoje.
Perfeito. Flamiro, eu agradeço a sua participação aqui na nossa manhã. Olha, eu recebi a mensagem agora aqui do Dilcar Colombo, lhe mandando um fraterno abraço e dizendo que o senhor, que nós estamos lhe aguardando aqui para a Picanha Gaúcha, viu?
Ah, com certeza, a hora que eu tiver a oportunidade de descer aí para o Rio Grande, pode ser com o Dico aí, prepara a carne, que ele prepara uma carne caprichada, ele é um campeão na carne.
Tá certo. Um grande abraço, obrigado, um bom final de semana.
Tá, igualmente, um grande abraço, um abraço aí, Dico. Até a próxima, tchau, tchau.
Tchau, grande abraço, Vlamir Brandalize, analista de mercado, participando com a gente aqui na nossa manhã.